Então vamos falar aqui sobre de Bereshit ao êxodo do Egito e o povo de Israel e a lua. Em primeiro lugar, o mundo foi criado quando? Tem uma discussão no Talmud, no Tratado de Rosh Hashaná, quando que o mundo foi criado? Rabbi Eliezer diz que o mundo foi criado em Tishrei. E Rabbi Yoshua diz que o mundo foi criado em Nissan. Quer dizer, ambos concordam que o mundo começou a ser criado antes, são 6 dias. Mas o 6º dia da criação, que é o dia que o homem foi criado, tem essas duas opiniões. Se o 6º dia da criação foi o 1º dia de Tishrei, famoso Rosh Hashanah, ou foi o 1º dia de Nissan, que é outro Rosh Hashanah também, para algumas leis é considerado início do ano. E aí, foi criado aqui ou foi criado ali? O Tosfot faz esse questionamento. O 6º dia, quer dizer, o começo da criação foi 6 dias antes. Então, ou em Adar ou em Elul. Mas o dia da criação do homem, quando foi o dia da criação do homem? Foi em Tishrei, 1º de Tishrei ou 1º de Nissan? E o Tosfot pergunta, peraí, como é que é? Foi aqui ou foi ali? E o Tosfot diz que são níveis diferentes de criação. Em Tishrei é quando Deus esboçou e teve o pensamento em criar o mundo. E em Nissan é quando ele de fato criou o mundo. Assim diz o Tosfot. Quer dizer, que quando nós festejamos em Rosh Hashanah, nós estamos festejando num nível mais espiritual a criação do mundo. E, na verdade, de uma forma material, o mundo foi criado em Nissan. Exatamente, exatamente. Exatamente. É como se fosse de fato um parto, quer dizer, pelos livros da Kabbalah eles se aprofundam mais que em Tishrei o mundo foi criado num determinado mundo, dos 4 mundos que existem, e finalmente em Nissan foi criado no mundo de Asiá, que é esse mundo. Fala, Betina. Sim. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, tem uma luz inicial e depois tem um desenvolvimento disso até chegar na prática. Então, assim, de fato, você consegue conciliar as duas opiniões. Você não está falando de... não é uma discussão, e sim, são dois lados e 2 pontos de vista de onde é que você considera o início das coisas. O Avnei Nezer, o Rebbe de Sokhachov, diz que na realidade nós temos 2 tipos de relacionamento de Deus com o mundo. Existem 2 criações. São diferentes. Existe o mundo que Deus criou, que é um mundo mais material, é um mundo mais natural, é um mundo onde reina a natureza. E existe um mundo que está acima disso, que é um mundo de milagres. E existe uma diferença entre uma coisa e a outra. Interessante que nós falamos na reza que Deus é Melech Ozer o Moshia. Deus é o Deus que ajuda, Ozer, e Moshia, e salva. Qual a diferença entre ajudar e salvar? A diferença é Quando eu estou carregando uma coisa, está pesado, estou com dificuldade, você vem por trás e ajuda. Isso é ajudar. Quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa e você vem e me ajuda. Salvação, eu não estou fazendo nada. Eu estou em apuros e você me salva. Diz o Avnei Nezer que essa é a diferença entre o mundo de um ponto de vista e de outro ponto de vista. Tem aquilo que é o mundo da forma que Deus rege, de uma forma natural, que é quando Ele te ajuda. Ele ajuda as coisas a serem feitas. Se você faz a sua parte, Ele te ajuda. Existe um mundo mais espiritualizado, que é o mundo da salvação. É o mundo dos milagres. Quando você é salvo, sem fazer absolutamente nada. Mais tarde nós voltamos a isso. Semana passada foi um grande auge. Aqui em Israel não parou de se falar sobre isso. Quando, depois de 8 anos de preparativos e de desenvolvimento, Israel lançou há 2 meses e pouco atrás, uma nave. Uma nave chamada Bereshit, assim eles apelidaram ela. E com certeza também acompanharam, toda a mídia judaica do mundo estava acompanhando essa nave. Essa nave levou então 8 anos para ser desenvolvida. E finalmente ela foi lançada. Foi um evento histórico para Israel, finalmente lançar uma nave que vai pousar na Lua. Seria o quarto país a pousar na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia e China. O que representa uma coisa grandiosa, porque está falando de 3 países gigantescos, potências, e um país tão pequeno, entre aspas. Ninguém foi na primeira, Mas foi uma coisa assim tão forte que o primeiro-ministro foi até o Centro Espacial aqui em Israel para acompanhar o lançamento, que foi de Cabo Canaveral, mas eles acompanharam aqui 2 horas da manhã e teve discursos e etc. E esse Bereshit tem uma sabedoria especial por trás. Tem uma inteligência muito grande por trás. Inteligência que Deus dá para nós. Que eles fizeram, primeiro, uma nave muito econômica. Ela custou 100 milhões de shekel, que é praticamente 1/10 do que custa qualquer nave hoje em dia. Então, é bem... Pra gente é uma nota preta, mas é muito, muito mais barato do que outras naves. E ela era uma nave pequena, tamanho de um carro, mais ou menos. E a ideia deles era não precisar de muito combustível, ter só o mínimo necessário para algumas manobras, e eles iriam aproveitar a força da gravidade. Ele foi lançado por um foguete lá em Cabo Canaveral para fora, para entrar em órbita, fora da atmosfera, e ele começou a fazer voltas em torno da Terra, cada vez se distanciando mais da Terra e pegando impulso. Chegou a umas velocidades aí bem, bem incrementadas, e assim cada vez que ele começava a perder a velocidade, ele tinha que virar e vir em direção à nova Terra para pegar mais um impulso. Pegando impulsos cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até que finalmente ele ia entrar na órbita da Lua. Entrar em órbita em volta da Lua e assim começar a reduzir a sua velocidade até finalmente conseguir se preparar para o pouso. Ele tinha que pousar num determinado lugar específico, que eram 30 metros quadrados a área que ele tinha que pousar. Tinha que ser numa data e num momento específico para não ter uma temperatura muito elevada daquele lado da Lua, para ele não se desintegrar e poder funcionar todo o sistema eletrônico dele. Na Lua tem variações de temperatura muito grandes. E então esse era o projeto do Bereshit. E teve uma grande empolgação, envolveram as crianças aqui bastante. Queriam que tivesse um impacto tanto quanto nos anos 60, quando o homem chegou na Lua, que todos os americanos tiveram orgulho disso e tal. E aí chegou o grande dia, semana passada, o dia do pouso. Estava todo mundo aqui acompanhando, ligando as televisões para ver. 10 horas da noite vai pousar na Lua. E aí chega naquele momento auge e cadê? O que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. Está pousando, mas alguma coisa deu errado. Perderam o contato com a nave quando ela estava a 10 mil metros de altura da Lua. Depois conseguiram retomar o contato com a nave, mas ela já estava muito próxima, em alta velocidade, 500 km por hora. E por questão de 150 metros que ela estava aparentemente acima da Lua, eles não conseguiram fazer absolutamente nada, perderam totalmente o contato e pousou, de algum jeito. Como eu falei, eu não sei, agora vou entrar em toda uma análise e verificação para ver qual foi o erro, o que aconteceu nesse momento auge. Mas é o que eu falei, que disseram que eles vão pousar na Lua como os americanos pousaram, só que no final das contas, em vez de pousar delicadamente como um americano, eles pousaram no impacto como um bom israeli. Mas um dos chefes lá desse Space IL falou: o importante é que a bandeira de Israel está lá. Não sei como que ela chegou, mas ela está lá, está na Lua. E aí teve um discurso do Bibi logo em seguida, ele também estava aqui na central da Space IL acompanhando. E o Bibi na hora falou: no final das contas nós conseguimos bastante, mas faltou pousar na Lua, né? Eu imagino que nós vamos com certeza tentar mais uma vez. E na hora ele já virou pro presidente da empresa e falou: você vai fazer de novo? Aí ele falou: sim, vamos. Vamos tentar de novo. Não, a nave não pousou, a nave despencou na Lua. Eles nem sabem o que aconteceu com ela. Quando alguém chegar na Lua vai poder contar o que aconteceu com essa nave. Sim, ficou lá, mas ela caiu, deve ter sido destruído. Presume-se que... É, isso que eles falaram, quer dizer, a gente chegou, mas a gente quer poder chegar lá com pouso suave. Quer dizer, na verdade, a nave não chegou na Lua, ela caiu na Lua. Não sei, tudo é possível, não dá pra saber, né? Eles não têm como saber também, então... Vai ficar na curiosidade. Quando chegar lá a próxima, vai contar pra gente o que aconteceu. Como? Sim, o projeto todo foi por doações. Sim. É um projeto particular. E, aliás, falando em sabedoria que Deus dá para o homem, hoje eu vi uma notícia que eles conseguiram aqui em Israel, pela primeira vez, fazer uma impressão em 3D de um coração. Isso é de fato... É isso que nós falamos na Amidá, que Deus dá sabedoria para o homem. O coração que fizeram, um coração de lebre, mas ainda não vão colocar nenhuma lebre, só a primeira vez conseguem imprimir um coração. Eles querem, eles dizem que mais um ano provavelmente já vai dar para fazer um teste em animais, e mais uns bons anos aí vai poder chegar a imprimir órgãos para seres humanos. Mas, ultimamente, é o meu ponto de vista, que é o meu ponto de vista, não sei se ele é que ele está fazendo mais ou está fazendo mais.
down.
No, no, è. Che devo... Non sai se tem mais ou se tem igual em ventos, mas com certeza, cada vez que está mais próximo de Mashiach, Deus dá mais sabedoria ainda para o homem fazer umas coisas incríveis. E hoje a gente tem um acesso maior também a essas informações. Antigamente você dependia da mídia geral para te dar essas informações e eles não noticiam praticamente esse tipo de coisa. Hoje em dia você tem mídias sociais e tal, as pessoas compartilham umas com as outras por trás da mídia, então você acaba sabendo também de mais novidades. Mas eu fiquei pensando sobre toda essa história e toda essa comoção em torno do Bereshit. Eu acho que tudo na vida nós podemos aprender lições, como nossos sábios nos ensinam. E, inclusive disso nós temos bastante lições a aprender. Queria abordar alguns dos pontos que estão diretamente ligados com a formação do nosso povo, com a saída do Egito. A primeira coisa, quando se pensa num projeto desses, projeto de 8 anos de dedicação, rodando as noites. E de repente, quando chega no momento auge da coisa, o momento tão esperado, tem uma decepção geral. Uma decepção geral, e você olha e pensa, perdi meu tempo, perdi 8 anos para fazer alguma coisa que não deu certo. Quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos escravidão pesada, onde o faraó ordenava para construir uma série de construções. E, como o Midrash conta, ele fazia de propósito para as pessoas construírem essas construções em cima de areia movediça, para sucumbir quando a pessoa terminava. E primeiro isso destrói a moral das pessoas. A pessoa fica arrasada e decepcionada com tanto trabalho que deu em nada. Como também o faraó em seguida obriga a fazer de novo. Porque não me interessa que você construiu. Cadê? Onde está? Você disse que você construiu. Onde está isso? Não está. Se isso não existe, se nós não chegamos no objetivo, pode começar de novo. Em outro momento, Moshe Rabbeinu no Egito é enviado por Deus conversar e falar com o faraó. E Moshe tem ordem de falar com o faraó que é para tirar o povo de Israel do Egito. E Moshe vai e fala, e o faraó dá os ombros para ele. E aí? Veio Moshe. Quando sai, vem algumas pessoas que reclamam para o Moshe e falam, desde que você foi falar com o faraó, acabou piorando a nossa situação. Até agora nós tínhamos matéria-prima, agora nem matéria-prima nós temos que buscar, nós temos que manter a cota que nós tínhamos até agora. O que você fez com a gente? E o Moshe vai questionar Deus. Fala para Deus, o que você está fazendo mal para o povo? Você me mandou lá, e no final das contas eu piorei tudo. Em vez de salvar eles, a situação só piorou. E Deus fala para o Moshe, primeiro, te questiono, Moshe, que você não é igual a Abraham, Yitzhak e Yaakov, que souberam enfrentar esses tipos de situações sem questionar. E segundo, você vai ver o que eu vou fazer para o Egito. Você vai ver que eu vou tirar vocês com mão forte, com o braço estendido daí. Quer dizer que esses momentos de decepção, e que ali era só o primeiro, Depois em cada praga vai ter mais um momento de decepção. Na realidade fazem parte de um plano maior para finalmente chegar à redenção. Parece que tudo está perdido, mas não está perdido. Tudo isso faz parte de um processo que é necessário para você poder chegar à salvação. Fala. Na verdade, Deus salvou. Não tem muita ajuda aqui. Sim. Sim, sim, com certeza. Deus programou tudo isso, mas tudo isso, no final das contas, faz parte de uma grande salvação. Porque o que você está fazendo, não está fazendo nada. A salvação vai vir totalmente de Deus. Tem uma passagem interessante que nós falamos quando terminamos o estudo de um tratado talmúdico. Se costuma fazer uma prece em seguida. Nessa prece se agradece a Deus uma série de coisas. E entre elas se diz que nós corremos e eles correm. Nós corremos para o estudo da Torá e, portanto, para receber recompensa. E eles correm e não recebem recompensa. Quer dizer, nós e os outros povos. Nós que estudamos Torá recebemos recompensa. Os outros povos que correm não recebem recompensa. E a pergunta é, como assim? Desde quando os outros não recebem recompensa? Qualquer um que trabalha recebe recompensa, recebe o salário no final do mês, né? Recompensa. Explicam nossos mestres, se uma pessoa vai para um alfaiate, encomenda dele que era um terno, o alfaiate faz o terno, se esforça durante um mês fazendo o terno. Quando finalmente eu chego lá, vou vestir o terno, não está servindo. O que você faz? Não tem o que fazer. Vai receber? Mas eu, um mês eu fiquei trabalhando para você fazer esse terno, você não vai me pagar? Não, não vou te pagar. Eu não te paguei para você fazer um terno. Eu te paguei para servir o terno para mim. Para você me vender o terno. Se você fez o terno errado, não vai receber. Isso significa que, de uma forma geral, nas coisas mundanas, e não obrigatoriamente dos outros povos, qualquer coisa mundana, nós queremos resultados. Se eu não tenho resultado no final, eu não vou te pagar. Eu não te paguei para você ficar um mês fazendo alguma coisa para mim, eu não te paguei para você ficar um ano fazendo uma coisa para mim. Eu te paguei para ter um resultado. Se eu não tenho resultado, eu não ganhei nada. Você não fez nada. Mas, diferentemente, em relação à Torá e às mitzvot. Quando se trata do estudo da Torá, se você tentou, estudou, chegou no final, não consegui entender direito isso. Ou chegou no final, sabe uma coisa? Agora eu estou vendo que eu, lá no começo, comecei a montar toda a minha teoria em cima de algo errado. E agora eu estou percebendo que estudei aqui um tempão e cheguei a uma conclusão errada. Tenho que começar tudo de novo. Recebe recompensa ou não recebe recompensa pelo estudo? Recebe. Ah, mas peraí, no final das contas você chegou à conclusão errada. Não interessa. Quando se trata do estudo da Torá, você recebe recompensa por todo o esforço que você teve enquanto você estava estudando. Eu fui e me dediquei para fazer uma mitzvah. Me dediquei, chegou no final e deu errado. Não recebe recompensa? Se fosse coisas mundanas, você não ia receber recompensa. Cadê? O que você fez? Você não fez nada, deu errado. Quando se trata de mitzvot, Deus te dá recompensa por todo o esforço que você teve até chegar lá no fim. Deu errado? Deu errado. Como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, lo alecha hamelachá ligmor. Você não tem a obrigação de terminar o que você está fazendo. Mas você também não está livre para não fazer. Você tem que fazer. Então você se esforça, você faz, mas se no fim das contas não deu certo, não se preocupa. Você não ficou sem nada. Você tem todo o esforço que você teve até lá, está nas suas mãos. Todo o esforço que você teve, você vai receber recompensa. Nosso crescimento espiritual se dá graças ao fato de você ir crescendo. Mesmo que você erra, continua. Você não perdeu nada. Você só ganhou experiência e você ganhou um crescimento e você ganhou o que você fez e você ganhou o que você estudou e você ganhou o que você se esforçou e você ganhou o que você fez em prol de Deus. Resultado, isso não é teu problema. Resultado não é teu problema. Faça a sua parte. Isso é uma coisa interessante no caso dessa nave Bereshit. Por um lado, não teve o resultado. Não teve o resultado. O resultado era chegar na Lua, não chegou. O resultado era chegar e fazer, eles iam fazer lá durante 4 dias, mais ou menos, que ia durar toda essa expedição lá, eles iam fazer verificações de coisas e análises de força gravitacional e outras coisas que iam fazer lá na Lua. Então, o auge e o objetivo não foi cumprido. Mas em contrapartida, você não perdeu. Porque durante todo esse caminho, essa trajetória, você teve uma série de vitórias. Você conseguiu ver que você é capaz de mandar uma nave, mesmo sem ter tanto combustível, usando dessa sabedoria toda de aproveitar a força da Terra e a força da Lua para você poder impulsionar. Como? Aprenderam. Exatamente. Então, quer dizer, você conseguiu aprender bastante coisa, então você já não saiu perdendo. Então foram 8 anos que eu joguei no lixo, decepção total? Não. Não. Conquistas, muitas conquistas. Tudo bem, faltou lá no finzinho, mas são muitas conquistas. E essa é a primeira lição que dá para se aprender dessa nave para a nossa vida, especialmente se nós estamos falando de Pesach, que é a própria escravidão do Egito nos ensina. Não se decepcione com coisas que não deram certo. Saiba que se você se esforçou, você se dedicou, você já tem uma conquista. Segundo lugar. Uma nave dessas tão pequena não tem condições de chegar na Lua. Não dá. Impossível ela chegar na Lua. Então como é que ela consegue chegar na Lua? Porque ela aproveita o impulso que ela ganha da Terra. Ela aproveita a carona da Terra. E graças à força da Terra e à força da Lua, mesmo pequenininha, ela consegue chegar na Lua. Nós somos seres pequenos. Nós somos seres que, se nós formos nos comparar aos nossos avós, bisavós, tataravós e N gerações para cima, estamos a anos-luz deles. Em capacidade espiritual, como é que nós podemos crescer espiritualmente? E a resposta é: aproveite o impulso deles. Pegue carona do impulso deles. Os nossos patriarcas sagrados abriram o caminho para nós. Abraham, Isaac e Jacob, principalmente. E depois, todas as gerações foram construindo e colocando mais uma fileira de tijolos sobre um trabalho árduo que eles fizeram de desenvolver as forças necessárias para enfrentar todos os tipos de testes que a pessoa tem na vida. Como nossos sábios falam, Ma'aseh Avot Siman Labanim. O que os nossos pais passaram é um sinal para as futuras gerações, para os filhos, para os descendentes. Então eles fizeram a parte deles, que é a parte mais difícil, que é a parte maior, que é a parte mais grandiosa. Desde Abraão passando pelos 10 testes, a Yitzhak passando pelas dificuldades que ele passou, Yaakov, N dificuldades que ele teve na vida com os filhos, com o sogro e etc. Finalmente desceu para o Egito e a nação inteira ficou no Egito escravizada. E eles desenvolveram as forças. Ao sair do Egito, eles desenvolveram uma fé forte que custou a conseguir isso. Afinal de contas, eles não tinham muito em quem se inspirar. Eles tinham Abraão, Isaac e Jacó, por isso que deu força para eles começarem tudo. Mas eles vivendo aqueles momentos novos para um povo, aqueles testes todos como um povo, eles foram desenvolvendo as forças que nós herdamos deles. Nós já conhecemos, só temos que aplicar, só temos que utilizar. Eles deram a força para nós conseguirmos passar por todos os testes. E óbvio, nós temos uma força muito maior que todas essas. Deus. Verishe Amdala Avotei no Velam, nós falamos no Seder. Ela, a promessa que Deus fez para Abraham, é que se mantém geração após geração para nos manter vivos. Essa força que nós temos. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que pegar carona e aproveitar da força gigantesca de impulso que a grande terra, que os grandes patriarcas e todas as gerações anteriores a nós têm a nos dar para nos lançar bem longe, bem alto. E Deus prepara para nós a salvação antes da ferida. Antes do problema, Deus já te prepara a salvação. É só uma questão de nós procurarmos por Deus para achar a salvação. História recente, aconteceu nos Estados Unidos. Uma pessoa mandou uma carta para Yitzhak Zilberstein contando que ele estava dirigindo e veio um louco, entrou no carro dele com tudo. Graças a Deus, ele saiu ileso dessa. Não tinham testemunhas. E esse outro, americano, resolveu aproveitar e entrou com um processo contra esse judeu, dizendo, alegando que o judeu é que entrou com tudo no carro dele e quase que matou ele. E ele ficou desesperado, porque ele sabia que ele não tem provas. Ele só sabe, de fato, que ele estava dirigindo numa boa e que esse cara que veio como um louco entrou no carro dele. Mas ele não tem provas. Quem vai me defender? Pessoal, tem um único que pode me defender. Ele rezou dias e noites para Deus, por favor, Deus, me salva disso. Chegou finalmente o dia de julgamento. O juiz perguntou o que está acontecendo, leu o caso. Ele vira para o judeu e fala, você está alegando o quê? Ele disse, eu alego que foi ele que entrou no meu carro, não fui eu que entrei. Eu estava dirigindo numa boa, tranquilo. Só que tem um problema. Eu não tenho testemunha nenhuma para te trazer. Tá bom. O juiz vira para esse americano e fala, o que você tem a dizer? Ele falou, que eu? Ele que é um louco que entrou no meu carro, quase me matou, fiquei preso lá nas ferragens. Aí o juiz virou para esse americano e falou: você ficou preso no carro? Ele falou: sim. E como é que você saiu do carro? Alguém veio lá e conseguiu abrir a porta e me tirou. Perguntou o juiz: e você agradeceu essa pessoa que te tirou do carro? Não, não agradeci. O juiz falou: então eu vou te contar quem foi essa pessoa que te tirou do carro. Fui eu. Eu estava passando por lá quando eu vi esse acidente acontecer, e eu é que te abri a porta, e você não tem a vergonha de nem ter pedido, nem ter agradecido que eu te fiz isso? Então eu vou te dizer uma coisa. Eu vi o que aconteceu. Só que eu sou juiz. Então eu não posso agora indiciar ninguém. A única coisa que eu posso te dizer e te garantir: primeiro, você judeu está livre, porque você não é culpado. E eu vou já te avisando, meu amigo americano, que se a polícia te indiciar, eu te ponho 2 anos de cadeia pelo que você fez. Esse judeu escreveu essa história para o Rav Zilberstein, né? E falou: veja só que incrível. E o Rav Zilberstein falou para ele: sim, esse milagre que aconteceu com você é igual de Purim. Em Purim está escrito que havia um homem judeu em Shushan Rabirá, cujo nome era Mordecai. Isso está escrito lá no comecinho da história, antes de começar tudo, antes de ter o decreto do Haman. A Megilá está querendo te mostrar que já estava plantado lá aquele que vai trazer a salvação por Deus, para o povo inteiro, antes ainda de ter o decreto. Aqui também. Você estava desesperado. Antes de você chegar no julgamento, que você estava desesperado, Deus já preparou o juiz que viu. Agora é lógico, a salvação está preparada, mas não quer dizer que ela vai vir. O juiz viu, mas pode ser que não é ele que vai me julgar. Esse juiz vai me julgar graças às minhas preces para Deus. Eu procurei por Deus, então Deus falou: ok, a salvação está lá, ó. Vou te jogar esse juiz e você vai ser salvo. Tem algo muito incrível que eu li nesse Shabbat, achei muito, muito legal, sobre o costume que tem na noite do Seder das crianças pegarem a matzá depois que o pai quebra a matzá no Yachatz, e as crianças escondem essa matzá. A matzá da Ficoman tem que se guardar de lá, as crianças escondem. Escondem, e depois, mais tarde, quando chega o momento da Ficoman, as crianças negociam um presente para trazer a matzá de volta. O princípio disso é para as crianças ficarem acordadas. Sabem que vale a pena ficar acordado, que depois eu vou poder negociar, ganhar um presente, eles ficam acordados e participam do Seder. Mas esse costume tem uma lição mais profunda. Primeiro, que os comentaristas e os legisladores falam que o ideal é não se chamar isso de roubo da matzá. Ninguém está ensinando a criança a roubar, nem de brincadeira. É uma brincadeira que ele vai esconder a matzá. Ele está brincando de esconde-esconde, não é roubo. O Rav Schwab traz na Agadá dele que ele aprendeu do pai dele que aqui tem uma lição, e é uma lição que nós temos que transmitir, aproveitar. A noite do Seder é o momento que as crianças estão abertas a receber. Então tem que aproveitar para ensinar princípios. Qual o princípio aqui dessa divisão da matzá? A parte vai para a Keará, a outra parte ele esconde, depois recebe, troca por presente. O que está acontecendo aqui? Essa matzá tem o seguinte simbolismo. A matzá você divide no meio e tem a menor parte e a maior parte. A menor parte representa e simboliza este mundo. A maior parte da matzá representa o mundo vindouro. A matzá pequena que representa esse mundo é devolvida na Keará. Na Keará, lá junto com o Maror e o Haroset. Lembrando que essa vida nesse mundo é uma vida que tem momentos. Tem momentos doces, como o Haroset, tem momentos amargos, como o Maror. E nós vamos equilibrando e vamos passando por todas essas fases da vida. Mas não precisa se preocupar, porque o principal, que é o mundo vindouro, está guardadinho, está protegidinho, está escondido. Vai chegar o momento dele. E quando é que se come o afikoman? O afikoman precisa ser comido al-hasova. Isso é lei do Corban Pesach, da oferenda de Pesach. Tem que se comer em cima do que você está satisfeito. Quer dizer, você precisa comer primeiro a refeição. Terminou de comer a refeição, em cima disso é que você vai comer o afikoman. Lembrando para nós, o afikoman foi escondido. Então, o afikoman foi escondido, que representa o mundo vindouro. Quando é que você ganha o mundo vindouro? Você ganha o mundo vindouro em cima daquilo que você se satisfez. Você comeu matzah, você fez mitzvot. Você comeu maror, você fez mais mitzvot. Em cima dessas mitzvot que você fez, bem feito, durante a sua estadia nesse mundo, aí sim você pode receber o Olam Haba, pode receber o mundo vindouro. E por isso, quando as crianças pedem, que eles querem um presente em troca do afikoman, nós temos que aproveitar esse momento e ensinar a ele. E da mesma forma que nós vamos comer agora o afikoman quando nós já estamos com barriga cheia, assim também mundo vindouro se ganha de barriga cheia. Mundo vindouro se ganha quando a pessoa se encheu de mitzvot, se encheu de Torá. E da mesma forma que você vai receber agora uma recompensa em troca do afikoman, saiba que o mundo vindouro se ganha em troca de esforço. E esse esforço é feito aqui nesse mundo. Se você se dedica nesse mundo, aí sim você vai poder ganhar e receber a recompensa. Então esse é o segundo ponto, que é o impulso que nós temos que tomar para poder chegar a níveis espirituais. Você toma esse impulso dos seus antepassados, você pega esse impulso com Deus. Saiba que Deus te traz a salvação antes ainda da ferida. E saiba que você, graças a Torá e as mitzvot que Deus está te dando, isso é que vai te impulsionar a receber o mundo vindouro. E aí vem o terceiro ponto. Terceiro ponto, que é: tentaram e não deu certo. O que nós fazemos agora? Esquece. Deixa pra lá. Não. Não é essa a resposta. A resposta é imediata. Assim que acabou de cair a nave, a primeira coisa que foi falada é: nós vamos tentar de novo. Deixa as decepções de lado. Precisa tentar de novo. Precisa fazer de novo. É proibido desistir da salvação. Não deu certo? Não tem problema. Vamos tentar de novo. Vamos conseguir. E é curioso que quando Deus fala para Abraão Avino, esse famoso, quando Deus fala para Abraão Avino, saia e veja as estrelas do céu. Saia e conte as estrelas do céu. Assim vai ser a sua descendência. Diz o Maharam Shapira de Lublin, quando Deus falou para Abraão, saia e conte as estrelas. Peraí, quem contar estrela? Quem consegue contar estrelas? Impossível. No nosso céu poluído dá para contar as estrelas. No céu escuro de verdade você não consegue contar estrelas. Não vai acabar nunca. Diz o Maharam Shapira, quando Abraão saiu, ele começou a contar. E Deus falou para ele: Abraão, muito bem. Assim vai ser a sua descendência. A sua descendência vai ser do tipo que, mesmo que é uma coisa impossível e que eles têm certeza que não dá para fazer, eles vão tentar pelo menos. Eles vão começar. E aqui está então mais uma herança que nós recebemos de Abraão. Você tenta uma vez, não deu certo, não tem problema, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar, eu vou tentar. Enquanto eu conseguir e tiver forças para tentar de novo, eu vou tentar de novo. Eu não vou desistir da salvação. Isso é extremamente importante para receber a salvação. voltando para o que nós falamos no começo. O mundo foi criado Exatamente. Muito bem falado. Muito bem. Exatamente. Enxergue que o impossível não é impossível, porque se você tem fé em Deus, o impossível é possível. Porque para Deus, nada é impossível. Nós vimos que então existem duas formas da criação do mundo. Existe a criação do mundo natural, com as leis da natureza. Existe um mundo mais acima, que é um mundo de milagres. O mundo onde Deus ajuda as coisas, o mundo onde tem salvação, que é só Deus fazendo. A saída do Egito, nós falamos na noite do Seder, no meio da Agadá. Não foi por intermédio de anjos, não foi por intermédio de serafins, não foi por intermédio de pessoas, não foi Deus, Birvodou Vatsmo. Foi Deus com a sua glória. Ele é que nos salvou. O nosso povo nasceu quando? Em Nissan. O nosso povo nasceu de milagres. Nós tivemos quatro matriarcas. Como? Saída do Egito, no meio de Nissan. O nosso povo nasceu em Nissan. Nosso povo nasceu em Nissan, nós tínhamos quatro matriarcas estéreis. Foi um milagre que as gerações foram surgindo. Que Abraham e Sarah tiveram filhos foi um milagre. Que Isaac e Rivka tiveram filhos foi um milagre. Que Jacob e Rachel e Leá tiveram filhos foi já mais um terceiro milagre. O nosso povo vem do berço do milagre. E por isso, nosso povo nasceu em Nissan. Nós não pertencemos ao nascimento de Tishrei, que é natureza. Nós pertencemos ao nascimento de Nissan, que é milagroso. O Rebbe de Sokhachov diz, isso nós falamos que tem Ozer, ajuda, e tem Moshia, tem salvação. Diz o Rebbe de Sokhachov, veja só quem fala o que no Talmud. O Rebbe Eliezer diz que foi em Tishrei, e Rabbi Yoshua diz que é Nissan. Eliezer, o que quer dizer o nome Eliezer? Significa Deus é minha ajuda. Yehoshua, que significa Deus é minha salvação. Veja só, diz o Rebbe de Sokhachov, que o Rebbe Eliezer que fala que o mundo foi criado em Rosh Hashanah de Tishrei, o próprio nome dele indica que nós estamos falando aqui de ajuda de Deus. E Rabbi Yehoshua que está falando sobre salvação, o próprio nome dele indica que é salvação. Ele está falando de Nissan, que é a salvação. Dizem nossos mestres que o nosso povo é comparado à lua. Por que, que o nosso povo é comparado à lua? Tem vários motivos. Porque tem momentos que está em crescimento e depois de repente parece que está minguando, mas ele volta a crescer de novo. Mas tem algo maior ainda do que isso. O nosso povo é a prova da existência de Deus. Nos momentos que você não enxerga o sol, como você sabe que o sol existe? Se você olha para a lua, você sabe que o sol está brilhando, porque a lua está refletindo o sol. Se a lua reflete o sol, você sabe que o sol existe. Nos momentos que são noite, onde Deus está oculto, Não tem milagres assim gigantescos, abertos, como a saída do Egito que você vê. Ah, lógico, Deus. Tem momentos que parece que está mais oculto. Nestes momentos, quem é que mostra que Deus existe? É o povo de Israel. Você olha para a lua, você vê que ela está iluminada, você vê que o judeu está iluminado, você vê que o judeu está em crescimento, você vê que o judeu está dedicado a Deus. Então você vê, oh, tem um sol em algum lugar, está escondido, mas o sol existe. Então esses são os detalhes que nós podemos aprender e aproveitar para crescer. Lembrar que todos nós somos um grande milagre de Deus e que todos nós temos que lembrar que todas as conquistas são conquistas. Tudo que você faz, mesmo que eventualmente você não consegue terminar, mesmo que você não consegue finalizar, mesmo que você não consegue chegar ao objetivo, não tem problema. Você se esforçou, você se dedicou. Isso por si só já é uma vitória. Lembrar que nós temos como chegar às alturas, pegando o impulso dos nossos patriarcas, pegando o impulso dos nossos avós, pegando o impulso com Deus, lembrando que a salvação de Hashem está aí, está preparada. É só uma questão de não desistir da salvação, ansiar pela salvação, ter fé em Deus que vai trazer a salvação. E, logicamente, pedir para Deus para Ele trazer a salvação. E jamais desistir. Saiba que você sempre deve tentar de novo, sempre se esforçar e se dedicar. Mesmo uma coisa que parece impossível, nada é impossível para Deus. Tenha fé, tente de novo, tente começar, e Deus vai te ajudar a conseguir terminar, ou, se você merecer, não vai nem ter que ajudar. Deus vai fazer a salvação por si só. E o nosso povo é um povo que está diretamente ligado ao nascimento em Nissan. Um povo da salvação, um povo que vem de berço já do milagre. E mesmo nos momentos que parece noite, saber que o nosso povo é aquele que ilumina, brilha e demonstra que existe um sol. E vai chegar o momento que o sol vai brilhar novamente. Como nós contamos até no começo da Haggadah, que aqueles cinco sábios estavam contando sobre a saída do Egito durante a noite toda. Noite toda, noite do exílio. Noite que eles estavam logo depois da destruição do templo. E eles estavam festejando o primeiro Pesach pós-destruição do templo. Junto com Rabi Akiva. Se inspirando com fé. Até que chegou um momento que os alunos vieram e falaram, ah, agora o sol está raiando, chegou o momento de falar o Shema. Saiba, não desiste, porque vai chegar um momento que o sol vai com certeza brilhar para todos nós.